Seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast da VoxMais.com. Aqui a gente fala de empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Matheus, quem é o cara que está aqui com a gente hoje?
Hoje, cara, tem uma história de vida daquela que a gente costuma contar. É um dos nossos colegas aqui, dos nossos parceiros, então tenho certeza que todos vão adorar, né, Jonas, conhecer um pouco da história
O papo vai
dele.
ser legal.
E mais uma vez, já peço de antemão, curte, compartilhe, marca aquele amigo que você tem certeza que também gostaria de acompanhar aqui o podcast da Vox. E faça-se à vontade aqui em se deliciar com a gente mais uma história de vida. Nosso parceiro de hoje, convidado, Cantuária. Cantuária, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo à Vox.
Pô, obrigado. Em primeiro lugar, eu agradecer pelo convite que vocês fizeram para a gente. Estamos aqui para falar um pouco da vida da gente, do nosso trabalho e do nosso dia a dia.
Coisa bacana, né?
Show, show.
Estamos aí para.
Esse nome aí já é nome artístico. Por que Cantuária?
Cantuária.
Cara, é o seguinte, porque meu nome, na verdade, é Antônio Cantuária. Mas o Antônio é tão popular que muitas vezes a gente poderia dizer Antônia. Toda vez que a pessoa for dizer o Antônio, qual é o Antônio? Antônio da Dacra. Mas se falar Cantuária, aí o cara todo mundo identifica, já sabe quem é, porque eu dando, aqui na Santarém não vi nenhum Cantuária, mas tem uma família Cantuária aí no Beradão aí que tá pretendo conhecer.
Mas aqui é único, né?
Aqui é
É
único.
diferencial,
Senão seria só mais um, poderia ser mais um na
é diferencial. É,
multidão.
poderia ser mais um.
Aí para a área de empreendedorismo, vamos começar logo pelo nome, para ser diferente, né,
É
Cantuária?
diferente, igual o Dacra, né? Quando eu coloquei esse nome, essa marca Dacra, ficou meio pessoal, ah, mas ok, mas isso vai legal, não é bacana. No primeiro momento é todo mundo estranha, né? Tudo que é novo,
Tu
pessoa
fizeste
estranha.
alguma fusão? Como tu chegaste nesse nome?
Eu ia
Rapaz,
perguntar, pode
é o
ver.
seguinte, isso é a primeira letra de cada um da minha família. Eu peguei pela idade, de acordo com a idade, criei esse nome. D é do meu filho Diego, que é o mais velho. Aí veio a letra A da minha filha Irine, a letra K da minha filha Caroline. Eu investi a idade só no final, porque era para ficar da K, mas aí como eu peguei e investi, botei o R da minha esposa Regina e A de Antônio. Aí formou Dacra.
Caramba, cara,
Show. Criativo, hein? Porra.
Olha, eu sou publicitário há muito tempo, ainda não tinha visto um nome assim de dar tão certo,
Pois
né?
é.
De
Show.
pegar o nome dos parentes, né? Dos filhos, no
É,
caso, e da
filho,
esposa, né?
é. A minha
E ficou
família
legal.
é a minha família
E é um
aí.
nome legal.
E
Eu
já
acho
tem
que.
quanto tempo, Cantuária, Dacra,
A
aqui em
Dacra
Santarém?
tem 28 anos.
28 anos.
28 anos. Iniciou aí em novembro de 94. Surgiu a empresa Dacra.
Show.
Bacana, 28 anos.
28
28
anos.
anos. Só sucesso, nunca teve problema.
Quem dera, né? Quem dera.
Não é bem assim, não. Tem momento que a gente quer desistir, tem momento, eu passei momento difícil, né? Da época, em 94, foi em 97, 98, por aí. Rapaz, eu quase desistia. Realmente, as coisas ficou muito difícil. Teve uma época que eu viajei, deixei minha esposa aí, e as coisas estavam muito difíceis. Quando eu retornei, cara, pra te ser sincero, o que fazia na empresa não estava dando para pagar a escola do meu filho. Cara,
Caramba,
muito difícil. Aquele
dificuldade,
momento
cara.
foi dificuldade, viu?
Tu acha que esse foi o pior momento na tua empresa?
Olha, assim, de todo esse período, eu acredito que foi o pior momento. Foi um dos piores. Mas teve vários outros momentos também
Sim.
difíceis, com
O
certeza.
empreendedor é
Mas
isso,
esse.
né, cara? É sobe, desce, não tem como, não vai ter um período ruim, sempre vai ter. Acho que o mais importante é a pessoa conseguir superar,
Persistir,
né?
né?
Persistir, ela sai mais forte e sempre vai ter esse jogo aí de sobe e desce, né? Mas o importante é não desistir, né?
Cantuária, e assim, tô falando desse momento difícil que tu viveu logo no início, né, da Dacra, o que foi aquele gás que te fez continuar ali mesmo, como tu falou, pô, não tá dando pra pagar nem o colégio do filho, né? Então, o que fez aí tu continuar realmente empreendendo, imaginando que iria dar certo naquela
Da onde
época?
tirou forças, né, para seguir em frente?
Rapaz, cara, e pior que, né, e nesse período, na época aí, eu ainda peguei, ainda tive um convite de uma das maiores empresas aqui da época e hoje ainda é a maior empresa do nosso país no segmento do que eu trabalho, né, no segmento de bicicleta, que foi com qual eu iniciei. E queria que eu fosse representante comercial deles. O cara chegou perguntando sobre a minha vida, o que eu fazia, até que quanto eu estudei, não sei o quê, era um supervisor da empresa na época. Aí, pô, mas o que é que tá. Não, eu queria que tu fosse representante e tal da empresa, e eu Meu amigo, não dá para mim. Não, mas vou te dar um... Para te pensar até amanhã. Eu digo, não dá. Ele veio no outro dia e no outro dia de novo e eu disse que não dava. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo fora, né? Assim, distante da minha família e eu queria estar um pouco próximo da família. Então, por isso, eu não aceitei. Mas eu sempre acreditei um pouco em mim, assim. Eu achava que aquilo ia dar certo, né? Tanto é que a gente começou nossa empresa, tinha isso incluindo. Escritório, depósito, salão, oficina, tudo. Eu comecei com 32 metros quadrados na época.
Caramba.
Mas eu acreditava. Mas por muito pouco eu não desisti. Mas eu entrei para dentro, fui com muita dificuldade, devagar, e as coisas depois foram
fluindo. Isso que é bacana no empreendedor, né? Porque ele conhece o seu potencial, né? Mesmo na situação difícil, estar ruim, tá todo mundo de cara, bora parar, bora fechar, o empreendedor tá ali. Não, cara, eu sei que eu vou conseguir, eu não vou desistir porque eu vou conseguir. E ele acaba sobrevivendo, né? Vai passando e fica mais uma história de sucesso.
E é legal porque a gente conversa com muitas pessoas, né, Cantório? E a gente vê todas essas com uma associação idêntica, que é esse fogo de acreditar em si mesmo. Então, às vezes, até a mãe mesmo, poxa, estuda para fazer um concurso público, vai trabalhar com teu primo, faz alguma outra coisa e a pessoa acredita em si mesmo. Então, assim, se tu pudesses hoje olhar para trás e dizer, não, eu comecei a acreditar em mim mesmo, com mais ou menos quantos anos tu disse, não, eu quero ser empreendedor, vai dar certo, eu vou conseguir.
Rapaz, para isso aí aconteceu foi por um acaso, na verdade, né? Eu, na época, quando eu vim aqui para a cidade, eu trabalhava em região de garimpo, né? Aí eu queria vir para a cidade. E eu tive oportunidade na época, condições, quando eu te falei em oportunidade, tive condições financeiras bem melhor. Mas quando eu vim para a cidade, eu vim de uma forma bem complicada financeiramente. Uhum. Naquela época, tudo que eu tinha era R$7.000. Foi assim, acho que surgiu o real, foi em 94,
fruto
parece.
Fruto do teu trabalho no garimpo.
Foi, no garimpo. Então, vamos supor, considerar que R$7.000 naquela época, vamos supor que fosse R$70.000 hoje. Uhum. Que hoje praticamente também não se faz muita coisa. Uhum. E aí, foi onde eu vim, não tinha outra coisa para fazer. Eu imaginava trabalhar com três segmentos. Era panificadora, ou era sorveteria, ou bicicleta. Eu visitei alguns amigos meus que trabalhavam no segmento. Uhum. E panificadora, na época tinha um amigo meu, Aldírio, que trabalhava ali próximo da minha loja mesmo. E conversei com ele, cheguei com uma mesa mais ou menos menor do que essa pouca coisa, ele estava com uma mesa cheia de dinheiro. Eu digo, é isso que eu vou querer.
Esse aí é o bom, aí dá certo.
Eu vou fazer isso.
Esse é o ramo.
Esse é o ramo. Eu fui conversar com ele, ele foi um dos caras que criou aquele pãozinho comprido que chamava, não sei como é que...
Bengala,
é? Não, é...
Baguete.
Ele vendia demais, cara.
É mesmo?
Era, foi um dos caras que lançou esse pão aqui. Então, aí ele foi sair bastante com ele, disse, porra, Cantuário, é o seguinte, isso aqui a gente ganha dinheiro. Agora, meu amigo, pense no trabalho. E não é só o trabalho, que tu depende de outras pessoas, né? Que é do cara que faz a massa, mexe a mão na massa ali mesmo. É.
Aí uma mão de obra especializada, né?
Aí eu analisei investimento e tudo, não dava pra mim. Na época também, depois eu fui conversar com outro amigo, na época do garimpo, conheci ele lá, ele tinha uma sorveteria aí. E ele também, a respeito do investimento, não dava pra mim. Eu digo, rapaz, eu vou ter que mexer com bicicleta, que é um negócio que eu acho que meu dinheiro vai dar.
É, o Cantuário, mas olha, tu disse que tu não pensava em empreender, mas tu já tinha na veia ali, porque tu nunca tinha tido negócio nenhum. Tu já fizeste cálculo e chegaste à conclusão, olha, não adianta me meter aí que não vai dar.
Não vai dar certo.
Já tava na veia, assim,
acho que sim, mas quando eu era moleque também, eu tinha meus 12 anos de idade, porque hoje é o seguinte, hoje um garoto com 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, não pode trabalhar, pô.
Aí.
Não é verdade? É, na minha época, quando eu me entendi por gente, meu amigo, tudo que a pessoa imaginar que vendia na rua, já vendia. Já fui engraxate, já vendi amendoim, já vendi cocada, já vendi pão, já vendi crediário, já vendi banana. O que você imaginar? Então, eu ia para o centro vender e eu tinha um irmão, eu tenho um irmão meu, e para onde eu ia, ele ia atrás de mim. Eu digo, meu irmão, vai para aquele outro lado, eu vou para cá, tu vai para ali.
Duas frentes de trabalho. O cara queria pegar o teu freguês, cara.
Aí, vez, pô, que eu vendia meu produto, vendia o pão, a cocada, tudo, eu tinha que pegar o dele para vender.
Pô, mas era mais novo de tu?
Era mais novo, mais dois anos de idade, né?
Uhum.
Então, aí assim foi, as coisas foram fluindo dessa forma.
Cara, até tu chegou aí, tu foi pro ramo de bicicleta.
Foi pro ramo de bicicleta. E na época, acho que 98, 97, teve uma crise aqui na nossa região, muito grande de energia. dava 12 horas para um lado, faltava 12
Ah,
para
eu
outro
lembro.
bar, e eu tinha aquela confusão. E se eu tivesse mexido com o
Planificadora,
panificador ou com
o
o
sorvete,
sorvete,
né?
eu
Esbarrava direto na
aí eu
eletricidade,
tava
né?
feio na foto. Aí eu fui para bicicleta. Aí eu, no início era só eu e um sobrinho meu. Tudo aí eu, no início, eu me lembro como se fosse de uma coisa que eu nunca vou esquecer. Primeiro dia que eu abri a minha oficina, a minha lojinha lá, eu fiz R$ 100. Nunca esqueci disso.
R$ 100.
Seis
6
reais.
Tu lembra que tu vendeste?
Não, não lembro que eu vi, mas eu tenho
Oh.
anotado num caderno. Por falar nisso, eu vou olhar no meu caderno e botar isso na minha mente. Porque eu sou uma pessoa que sempre eu lembro das coisas. Se eu
Bacana,
faço um
cara.
pedido de um produto, por exemplo, aí tal, daqui a 2 meses eu vou comprar, eu sei até os centavos quanto foi. Incrível, mas eu não
Show.
sei por quê, eu consigo gravar isso.
Empreendedor, cara de
Memória
cara.
boa, né?
Agora, quando eu
Memória boa.
devo, eu
O
esqueço, não sei
empreendedor
por
tem
quê,
isso,
pô.
cara.
Agora, se eu te dever, eu esqueço de pagar e não lembro.
Aí é mais fácil esquecer,
É.
né? É mais fácil.
Aí a história foi aí, cara. Aí foi aí, iniciou, onde começou.
Como é?
Eu só digo uma coisa.
Você começou, tinha. O que compraste no início? Tu fizeste quando tu compraste produto para revender,
É, comprei,
bicicleta?
na verdade, eu iniciei comprando em Santarém. Comprando uma loja lá no centro, Eu não estou lembrado muito o nome da rua lá, ali próximo à Rui Barbosa,
Comprava para
na
revenda.
Padre João. Tinha um amigo meu que hoje ele mexe até com olaria, né? Negócio de tijolo. E ele tinha uma loja bem no canto da Padre João com a Rui Barbosa. Eu comecei comando com ele.
A tua loja era onde? Era no mesmo lugar que
No
hoje?
mesmo lugar de hoje. Sempre foi ali, desde quando começou e até hoje, tá? Ele tá com 28 anos que eu comecei. Interessante. Quando eu fui colocar a minha loja ali, tinha quatro lojas ali próximo. E tem uma senhora que trabalha, que mora lá do lado, que até hoje a gente chama ela de, eu chamo ela de vizinha. Eu me fui criado ali, naquele local ali. Eu me criei ali desde criança. Aí ela ligou para minha mãe e falou assim: vizinha, fala pro Antônio não colocar essa loja aqui não, porque tem loja grande aqui, próximo, e ele não vai dar para ele. Aí minha mãe me ligou, da época do. Teve aí, me ligou lá do garimpo e tal, e falou que não era para me colocar, porque não ia dar certo, porque tinha quatro lojas grandes lá. Disse: mamãe, eu acho que eu tenho que colocar, e aqui, pois é aqui que eu tenho que colocar, porque se eu colocar em um local onde não tem nenhuma outra loja, até eu, as pessoas souber que eu estou existindo, eu já comi
Sim,
o meu dinheiro todinho. Então aqui as
verdade.
pessoas já vão saber que eu estou aqui, eu estou com essa loja aqui. Aí foi onde eu peguei lá, dei uma reforma
Tinha outras lojas desse segmento,
nesse mesmo
lembro.
segmento.
Mas o cara vem, ele olha, se tiver perto é melhor, né? Que ele vê numa,
Oh,
vê
com
na outra.
você já abre vendendo. Não vai imaginar, porque tem um ditado popular que é assim: quanto mais cabra, mais cabrito, né? Então, eu abri próximo. Acho que quando eu abri, já acabei vendendo. Daí, quando eu falo que eu iniciei com 7 mil, não comecei com esse dinheiro todo. Eu tinha, naquela época, eu ainda andei emprestando dinheiro a juro, que esse negócio não deu para mim, não funciona, não deu certo. E eu tinha esse dinheiro, ainda fui ajeitar ponto, arrumar e tal. Então, acredito que eu gastei lá, sei lá, uns 1.000, R$ 1.500 na época ainda. E eu tinha um outro amigo meu que já trabalhava no segmento, né? E eu não tinha nem noção como fazer as prateleiras para guardar
Tudo
as
novo para ti,
peças.
cara.
Não, era coisa totalmente diferente do que eu já fazia antes. Aí o que aconteceu? Aí eu fui lá na loja dele. Só que eu, naquele tempo, não é igual hoje, você entra e tá um celular na mão ou qualquer coisa, você sabe de tudo. Naquela época, meu amigo, o que é que eu fazia? Eu ligava para as empresas de São Paulo, pedia catálogo, mandava pelo correio. Chegar aqui, eu ia estudar aquele catálogo todinho que eles mandavam, né? A lista de preços, na verdade. Aí eu estudava, verificava, eu passei uns 4 meses fazendo isso. 4, 5 meses. Aí eu fui com um amigo meu perguntar para ele como é que era, fui lá na oficina dele para saber mais ou menos como era as prateleiras e tal. Ele foi lá, teve um papo com ele, na época ele era caminhoneiro também. Aí ele perguntou quanto que eu tinha para começar, né? Eu fiquei meio envergonhado do valor que eu tinha, na verdade, né? Aí eu disse: rapaz, eu tenho uns 3 mil reais. Assim mesmo, ainda falei menos do que eu tinha, né? Disse: 3 mil reais? Eu disse: é. Eu disse: cara, isso não dá para nada, não, pô. Pô, mas é o que eu tenho, né? Isso, quanto é que tu acha que tem aqui na minha loja? Como eu já estava com uns 5 meses pesquisando, vendo preço, essas coisas, aí eu fiquei, eu disse: não, rapaz, eu não sei. Não, mas quanto é que tu acha? Eu disse: rapaz, eu não sei. Ele insistiu muito, eu peguei: rapaz, eu acho que deve ter uns 2.500 aqui. Isso tá ficando doido, rapaz, que tem um 10 mil. Eu digo, só se tiver em outro lugar, pô. Aqui, aqui,
comigo, tu sabia o preço,
já sabia o preço, né?
Ele ficou puto. Ele disse, mas tá lá em casa. Eu digo, ah, tá na tua casa. Porque
aqui mas não aqui tem, não, né?
Ele quis que estimular, entendeu? Então, hoje, se você acredita e você quer alguma coisa, tem pessoas que vão te dar um apoio, vão te dar aquela força. Não, vai que vai dar certo. Mas 99% vai dizer não para você. Vai desestimular você. Isso aí eu vi muito. Mas eu acreditava. Eu perdi, não. Eu não quis uma representação da maior empresa do segmento. Porque eu acreditava que isso comigo ia dar certo. Então, em primeiro lugar, você tem que acreditar em você. Tem pessoas que você vai poder conversar, dizer o que é o teu pensamento, o que é o teu projeto, mas muitas pessoas não vão acreditar.
É verdade. A maioria vai chegar desestimulando. São pouquíssimos que vão dar apoio necessário, mas o cara tem que seguir o seu sonho. Se ele tiver a convicção, ele vai, foca que vai dar certo, com certeza.
É porque se fosse fácil, todos fariam, né? Se fosse fácil você ter muito dinheiro, todos teriam. Então é para poucos, então é para poucos aqueles que acreditam, tipo, a gente sempre fala que insiste, persiste. Então, quando tu falou, pô, teu próprio amigo ali, a tua mãe falou que não era pra colocar o negócio ali, teu amigo desacreditou do quanto de dinheiro tu tinha, e mesmo assim tu disse, não, vai dar certo, eu vou tentar. Então, pô, essa coragem do empreendedor aqui no Brasil, e como tu tá falando, há mais de 20 anos atrás. É uma coisa para poucos, né? Que agora tá colhendo fruto, mas há 20 anos aí, como tu falou, tem altas e baixas, né?
Então
tem muita coisa aí que tu batalhou. Assim, qual foi, assim, digamos, o pior momento que tu enfrentou dentro da empresa, dentro da Dacra, que tu pensou realmente ou em vender, ou em deixar para lá, ou em ir para outro segmento, talvez abrir outro ramo? Teve algum momento, assim, ao longo desses 20 anos aí, que tu pensou realmente em desistir de tudo e abrir outro negócio?
Olha, quando eu teve um período que eu imaginei em vender a loja, mas não assim por estímulo, porque estava difícil, não. Foi em momentos que estavam bons, mas eu queria ir embora da cidade, né? Teve um período que eu já fiz um investimento fora e imaginei em ir. Eu entrei em um segmento de construção civil, entrei numa sociedade.
Queria mudar de segmento.
Eu queria mudar de segmento, ia embora para Fortaleza, que eu tenho uns irmãos meus que já estão morando há 20 anos lá. E na época eu ia embora, ainda quis vender. E olha, puxando esse assunto, olha uma historiazinha aqui que eu vou contar. O João é um que tem ele tem uma loja aqui próxima daqui, aqui na passando aqui perto, em frente dessa escola, bem no canto aqui.
No Onésima,
bem em frente. Ele tem uma loja de carro aqui, e ele tem uma loja também lá na 7 de setembro com a Rui Barbosa.
Uhum.
E quando eu estava imaginando em vender, eu acho que isso foi mais ou menos em 2007, por aí, mais ou menos por aí, eu queria vender a minha loja. Não, na verdade, eu acho que foi em 2000 e 2010 isso. E ele soube que eu queria vender. Eu tinha uma loja aqui e uma loja lá no centro. Aí ele foi lá comigo perguntar quanto é que era e tal. Eu falei, mas quanto é que tem na loja? Aí eu disse, olha, tem mais ou menos Y. Ele disse, pô, mas não dá pra mim. Eu queria botar uma loja pro meu filho. Mas para comprar duas lojas não dá. Tu não vende só essa? Eu digo, não. Eu vendo só a do centro, mas só essa daqui eu não vendo da rodagem. Se quiser comprar as duas, eu te vendo. Pô, mas meu dinheiro não dá. Poxa, infelizmente, só essa daqui eu não vendo. Se eu tenho um ponto ali, cara, e eu tava até pensando em colocar, digo, por que tu não coloca uma loja lá pro teu filho, então? Pô, mas eu não sei, cara, eu não sei como comprar, não conheço o representante. Eu digo, não, mas eu te dou todos os contatos dos representantes, tu tinha pra te comprar. Pô, mas eu não vou saber fazer o pedido. Não, mas eu te oriento. Se tu quiser, eu vou lá contigo. Tu vem aqui, traz o representante, eu vou dizer porque é que é pra te comprar. Ele olhou pra mim e disse, rapaz, tá diferente. Aí eu pensei que eu tinha falado alguma coisa, assim.
Uhum.
Mas por quê? Esse cara, ninguém vê, ninguém queria ajudar ninguém, nenhum tipo de segmento.
Tu tava ajudando pra ser um concorrente teu, né?
Teoricamente,
né? Mas você não estava preocupado com isso?
Não,
né?
Na verdade, eu nunca me preocupei com isso. Uhum. Eu não me preocupo. Eu nunca fui um cara assim de me preocupar. Geralmente, puxando esse gancho aí, olha, tem uma época que eu convidei um outro amigo meu aqui, que trabalha no mesmo segmento, para nós dois comprar, se fortalecer, se juntar, para em vez de fazer uma compra e outro, nós dois se juntar e fazer uma compra. Chega aqui, tu fica com o teu, me dá o meu, no outro pedido eu fazia na tua empresa, um pedido tu fazia na minha. Ele pegou e falou assim: pô, mas aí eu vou saber quanto tu compra e de quanto eu. Cara, a gente tem que se fortalecer, vamos nós dois
Vocês
comprar
comprariam mais
junto.
barato, né?
Mais
Sim,
barato,
consórcio,
sim.
né, cara?
Era. Ele não concordou isso comigo. Isso aí há 10 anos atrás, pô. Né? Aí o João disse: poxa,
Muitos segmentos fazem isso,
fazem. Ele
né?
disse: poxa, o cara tá diferente. Eu digo: não, meu amigo, se eu não puder te ajudar, te atrapalhar, eu não vou. Outra coisa, se você quiser colocar loja, não tem quem peça. Se você quer, você vai conseguir. Se eu puder te dar um apoio, por que que eu não vou te dar? Apesar de eu não ter, eu não tive isso. Entendeu? E as pessoas só conseguem te enxergar quando tu consegue alguma coisa. Tu comprou uma bicicleta? Ô, fulano comprou uma bicicleta nova. O que é que ele está fazendo? Tem alguma coisa que ele comprou um carro, comprou uma moto, as pessoas como te enxergam, entendeu? Nesse sentido. Mas ele não sabe a hora que você sai do trabalho, quando você chega,
A chuva te
na
pegou para
chuva que
conseguir a
pegou.
tua bicicleta.
É bem complicado.
Isso aí já foi um pouco mais da tua história, né, de empreendedorismo e tal. Mas tu nasceste aonde?
Mas eu nasci no sul do Pará, lá no São Domingos, na verdade lá chama São Domingo das Latas, no popular. É São Domingo das
São
Latas. Tu
Domingo
chegou
das
lá em
Latas.
Marabá, tu chegou aí. Onde é o São Domingo das Latas? Todo mundo sabe, mas o nome é São Domingo do Araguaia.
Mas por que das latas, sabes?
Não, não sei.
Deve ter alguma história por
Deve ter
trás disso
alguma
aí.
história. E eu tinha vontade, depois eu saí de lá muito criança, acho que eu saí de lá com uns 3 anos de idade, depois fui para Marabá, moramos um tempo em Marabá, saímos de Marabá aqui para Taituba. Eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou
Quando
menos,
chegou em
6 anos.
Itaituba, tinha 6 anos, 7 anos.
Mais ou menos isso. Meu pai veio para a região de garimpo, aí a minha mãe vendeu a casa que nós tínhamos lá, uma casa bela mesmo. Toda era de palha, coberta de palha, porta de palha. E a minha mãe vendeu tudo que nós tínhamos.
Já vem pro
E
garimpo.
veio para Itaituba. Naquela época, acho que nem existia onde, eu não sei. Minha mãe colocou nós todos os filhos dentro, em cima de um pau de arara.
Pau de
É,
arara, né? Eu
moleque.
quero pau de
Viemos
arara.
bater aqui em Itaituba. Chegamos aí em Itaituba.
Caramba, de lá pra cá são dedos. Não chega
Ô,
num dia,
naquele
não.
tempo,
Não,
então.
há muito tempo. E,
Naquele
sei lá, acho que uma
tempo.
semana de viagem, eu acredito, eu não lembro. Eu era muito criança. Aí fomos, chegamos em Itaituba, não tinha nem onde morar, não conhecia ninguém. Tu acredita? Aí
Quem
nós.
veio? Tua mãe, teu
Veio.
pai?
Não, meu pai não. Meu pai estava
Ah, o
para a
teu
região
pai
de Garim.
já
Minha
tá, já
mãe
tava.
veio atrás. Meu pai veio embora, nunca mais deu notícia.
Ah, foi
Sumiu,
mesmo.
sumiu. Rapaz, sumiu. Minha mãe veio atrás dele para
Mas aí só tu e
Itaituba.
tua mãe vieram.
Não, era eu. Nós era 10 irmãos.
Nossa.
Foi,
Na época era
Caramba.
8 irmãos na época. Viemos embora para Itaituba. Cheguei em Itaituba, tinha uma casa só coberta e toda aberta. Vamos morar debaixo. Um belo dia, chegou o dono da casa e queria a casa. Aí minha mãe marcou um dia para sair da casa e tal, e depois minha mãe alugou uma casa, foi morar numa casa de favor, depois a gente foi se ajeitando, né?
Mas não encontrou mais o pai.
Não, aí passou o tempo, né? A gente trabalhando, a minha mãe sempre conversando com uma pessoa e com outra. Um belo dia, minha mãe conversando, aí a mulher começou a indagar minha mãe, ela disse: eu conheço esse senhor aí, seu Pedro, e eu sei onde ele está. Mas,
Nossa.
rapaz, algum tempo depois escreveu, minha mãe escreveu uma carta, mandou para ele, que naquele tempo não tinha negócio de rádio, não tinha nada.
Nem WhatsApp, nem
Não,
mensagem,
mensagem,
WhatsApp não.
né? Na carta.
Aí mandou uma carta para ele, acho que uns 2 meses depois meu pai apareceu. Aí, nesse período, era muito criança, e meu pai também depois não ia para garimpo, depois nós viemos começar. Nós vínhamos de Itaituba. Comprar aqui em Santarém, comprava galinha, comprava farinha, essas coisas levava para Taituba.
A área para comprar era aqui,
É,
né?
comprava aqui e levava para Taituba. Comprava galinha, farinha e outras coisas, mas comprava para. Meu pai virou marreteiro. Cara, ali onde eu fazia um comercial aqui do Beira-Rio ali, aí tinha um espaço, um quintal, que vendia todas essas coisas, comprava tudo ali. Entendeu? Aí. Essa cidade, um dia eu falei para meu pai: nós vamos morar aqui um dia. Meu pai: eu acho que não, vamos ficar em Itaituba. Eu digo: não, um dia nós vamos morar aqui, eu tenho certeza. E nós viemos depois morar aqui. E eu me lembro como se fosse hoje. Ali, aqui no final da Borges Leal, onde tem uma farmácia de um lado, no final da rodagem, onde tem uma farmácia de um lado e um posto do outro aqui. Nós moramos, a primeira casa que nós moramos foi ali. Nós viemos para cá, para Santarém, e moramos lá. Depois meu pai começou a voltar para garimpo e a vida foi nesse sentido aí. Mas eu passei uma boa parte da minha vida A minha infância praticamente assim, quase praticamente não estudei, passei bastante tempo em garimpo, trabalhando em garimpo.
Ajudando teu pai nas vendas.
E também naquele tempo meu pai foi, montou o comércio no garimpo e trabalhava no garimpo mesmo, lá no barranco. Eu cheguei a trabalhar dentro do barranco lá,
Tirando ouro, né?
mexendo. A mulher hoje, com que eu vivo há mais de 30 anos também, ela
Trabalhava lá.
foi lá. A gente trabalhava 3, 4 horas de viagem dentro da mata aí, para ela cozinhando tapião, morando debaixo de barraco de lona, né?
Essa vida é uma vida sofrida, né?
Ih, meu amigo, imagina você trabalhar na... Hoje as coisas estão mais modernas, né? Naquela época a gente chamava, no garimpo era chupadeira, né? Hoje veio do manual, depois veio a chupadeira, que o cara era um motor que tu tinha com bico jato. Imagina tu levantar 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, e tu entrar com água aqui no teu peito,
Frio
gelada,
de
meu Deus do céu, entendeu? E passava, naquela época, tu passava um mês e meio para tirar um barranco, e quando dava razoável era bom, então não dava nada aqui de vantagem.
É que eu tô a ver essa galera falar de garimpo, sempre eles falam tirar, eu vou tirar um barranco, vou tirar uma pista, não sei o que. Que linguagem é essa? É uma
Tirar um
área, é uma
barranco, né?
metragem, como é que é?
Naquela época, os barrancos que a gente chamava, que eles tiravam naquele tempo, geralmente, quando tirava um barranco grande, era mais ou menos 30 por 30, 30 por 40. Se cavava, tu chegava numa determinada área, e lá tu ia, eu vou tirar o barranco aqui. Aí que tu cavava, fazia aquele, já começava aquele buraco lá, né? Que chamava o barranco, até tu chegar na Lagresa, depois ela. Antes tu chegava no cascalho, quando chegava na Lagresa não tinha mais ouro. Tu tirava primeiro o barro, chegava no cascalho. Ali é onde tem ouro, né?
Abaixo disso não tem, né?
Abaixo disso não tem mais nada.
Aí outro
Aí
barranco,
outro
são níveis,
barranco.
né? Tem o mesmo de pista, é que chamam. Eu vejo uma galera falar, hoje eu vou tirar uma pista de garimpo, assim, não sei se é a mesma coisa.
Não, acho que não, né? Deve ser outra linguagem, outra coisa, mas não tem nada a ver. A pista é onde o avião posa, né?
Pois é, mas eu vejo, já ouvi alguns garimpeiros falando, hoje a gente vai tirar uma pista esse mês, então eu
Não,
não sei se era.
não é da minha época, então, essa linguagem. Naquele tempo era barranco mesmo que se falava.
Isso.
E foi quanto tempo, Cantora, nesse período aí de trabalho realmente no garimpo? Quantos anos tu passou fazendo esse trabalho?
Olha, eu trabalhei em garimpo aí uns 30 anos em
30
garimpo,
anos. É, foi um tempão,
não,
cara. Muito tempo.
mais ou menos 25 anos por aí,
Foi desde a tua.
entre garimpo e ser caminhoneiro também. Uma época eu fui caminhoneiro, né? Eu fui para garimpo muito jovem, pô, 17 anos, 16 anos de idade, eu estava em garimpo. Tem uma ideia? Eu não tenho um primário, fiz até a sexta série. Entendeu?
Lá em Itaituba mesmo.
É, não, eu já fui aqui em Santarém,
Ah, isso.
entendeu?
Porque era o que foi? Devido ao trabalho?
Trabalho, que na época eu me focava para garimpo, né? Naquele tempo, meus irmãos não, estudaram, né? Ainda estudaram um pouco. Mas nem todo mundo da minha família mesmo, só que tem formado mesmo, só uma irmã minha, de formação mesmo, entendeu? Assim, agora a gente não, já tem filho e tal, mas é. Nós, daquela época, eu e meus irmãos, a gente também, depois meus irmãos foram para garimpo, entendeu? Ficou muito tempo em garimpo. Aí depois fui caminhoneiro, aí teve mais, depois disso aí que eu saí do caminhão, né? Quando eu saí do caminhão mesmo, eu tinha um caminhão, eu vendi o caminhão naquele tempo por 30 mil reais, e fui pagar as contas, terminei de pagar a conta, me sobrou 14, comprei uma mercadoria aqui, levei para o garimpo, depois de ver que eu ganhar dinheiro, meus 14 foi para uns 8 mil reais, 9 mil por aí, daí foi diminuindo até eu chegar aos 7 mil. Eu digo, não, peraí.
Aí, 7 mil, capaz já
Se
era.
acabar isso aqui, não tem mais nada.
Já era. Rapaz.
Chegar na estaca zero, né, caboclo?
Porra.
É
Mas aí, de
difícil.
todos os irmãos, Cantuário, alguns chegou a ser empreendedor assim igual tu ou não? Todos seguiram para ramos diferentes.
É, eu tenho três irmãos meus que moram em Fortaleza, né? Eles mexem com um negócio de matéria de construção, um negócio de ferro, cimento, piso, essas coisas, né? Graças a Deus, foram para lá com a cara e a coragem e estão lá sobrevivendo, né? Mas tem muito trabalho, né? Não tem nada fácil. Eu sempre digo para as pessoas, porque às vezes as pessoas veem quando o cara já está numa vida um pouco mais tranquila, acha que a pessoa conseguiu com
Que deu
facilidade.
sorte, né, cara?
Em primeiro lugar, tem que perseverar. Não adianta que as coisas não vão ser fáceis. Tudo que você consegue é difícil. Entendeu? Quando vem com muita facilidade, ela também não, eu considero que ela não é muito duradoura. As coisas que vêm fácil, elas vão fácil. A pessoa não dá um valor. Quando você consegue com dificuldade, é a mesma coisa, diferente um pouco, né? Mas vamos considerar se você quer. Pois é, para minha esposa, ela não foi uma pessoa tão fácil para mim conquistar ela. Foi difícil. Porque talvez se fosse fácil, eu não estaria mais de 30 anos junto, né? A gente tem dificuldades, como todo casal, né? As empresas também. Eu digo que a empresa, ela é o contrário do namoro. O namoro, quando inicia, é uma maravilha. Oh, meu Deus, né? Tudo que o cara pode fazer, ele vai. Depois o tempo vai passando, vai desgastando um pouco. Não é mais como no início. A
Desgaste
empresa,
natural, né?
ela é diferente. Ela é o contrário. Tudo quando se inicia a empresa é totalmente diferente. É muito difícil. É difícil. Vai melhorar? Com certeza. Mas depende de você administrar, saber como fazer. E depois as coisas vão fluindo ao longo do tempo. Fácil? Não é fácil. Passei momentos, cara, que deu vontade de jogar a toalha. Isso aí pode ter certeza. Não foi só uma nem duas vezes, foi várias vezes. Eu sempre digo, às vezes, em conversas com alguns amigos, eu fui aquele cara que. Eu vi naquela época existia muita venda no cheque. Aí cheque de R$ 50, de 200, de 100, de 20, 60, de 30. Aí eu, naquele tempo, tu poderia trocar, fazer, ir no banco, trocar até três cheques por CPF. O que que eu fazia? E o valor, e o teto máximo era R$ 1.000. Eu pegava três cheques da minha esposa, pegava três cheques da prima da minha esposa, pegava três cheques da minha cunhada e um chequezinho do cliente, ia no banco e fazia aquela troca do cheque, pegava o dinheiro. E assim eu fiz muitas vezes, para tu ir sobrevivendo e respirando e as coisas acontecendo e foi difícil. Eu vou contar que foi fácil, não foi. Aí as coisas depois vai aparecendo, as oportunidades vão acontecendo, porque quando você inicia, ninguém acredita em você. Crédito, ninguém quer te dar. As primeiras compras que eu comecei a comprar, com pouco dinheiro que eu tinha, eu iniciei aqui. Depois comecei a comprar algumas coisinhas de fora. Eu me lembro como se fosse hoje, essa empresa nem existe mais, até faliu. Eu fui fazer um pedido com ela, aí eu pro telefone fiz o pedido, aí a mulher pegou, me falou assim: é a prazo ou é à vista? Eu nunca tinha comprado a prazo. Eu digo, olha, é a prazo. Quem foi alegre, né? Porra!
Te
Eu digo,
deram uma
porra,
oportunidade,
irmão, é a
deve estar pronto
primeira
a
vez alguém tá me
prazo, pô.
perguntando, mas é a prazo ou a vista?
Eu digo, é a prazo.
Não é que eu vi que eu sou no caramba.
Ele disse, eita, será que vão faturar? Eu digo, não é que faturaram. O nome dessa empresa era De Angelo. Eu não sei se ela ainda existe, mas era De Angelo.
Pô, agora eu vou poder vender e pagar depois,
Pô,
né?
meu irmão, tu já
Olha aí,
imaginou?
já era um
Pô, eu
avanço.
nunca esqueci, cara, essa empresa.
Mas já depois de um bom tempo de Dakra.
Não, eu já tinha, sei lá, um ano, eu acredito, por aí, entendeu? E essa oportunidade do cara dizer assim, é a prazo ou é à vista? Eu disse, meu amigo, eu digo, é a prazo que eu quero,
Lógico.
tá entendendo?
E depois tu compraste com ela.
Depois, a gente
Eles
ficou
te deram uma
comprando.
oportunidade,
Isso,
né?
eu
Olha
fiquei
aí.
comprando com eles, só que eu já comprava com eles algumas vezinhas ali, eu já comprava. E nesse dia, me deu a prazo, aí começou a gente comprar a prazo.
Isso aí tu considera que pode ter sido uma virada de chave pra ti?
Olha, eu acredito que sim. Quando tu tá iniciando, até os representantes tu tá
Cara, mas assim,
pedindo.
eu fiquei assim. Eu vi muita felicidade agora, tá, em ti. Imagina no momento, cara. Por que que tu acha assim?
O
Que
quê?
foi essa virada da tua.
Eu não sei se
Foi
a.
um gás, sei lá.
É, eu não sei
Ou
se.
tu se sentiu importante, assim, entendeu?
Quando você fala em sentir importante, quando eu disse esse trabalho assim, eu não imaginava. Eu tinha vontade de crescer, né? Tudo a pessoa tem. Mas eu não imaginava de chegar onde eu cheguei. Eu não imaginava de chegar numa concessionária e comprar um carro novo. Tu acredita que quando eu comprei um carro novo, a primeira vez que eu comprei um carro novo, eu chorei, pô. Fiquei emocionado. Porra, fui comprar um carro novo, eu não imaginava. Isso para muitas pessoas, isso pode ser uma coisa banal, né? Principalmente quem já nasceu em berço de ouro, né? Como a gente tem evitado popular me dizer isso. Eu vim de uma família com muita dificuldade. Eu tive uma família com muita dificuldade. Eu tive tanta dificuldade no início aí que eu ia pescar com a minha mãe lá em Itaituba. Se eu não pegasse o peixe, eu não tinha que comer, pô. Não tenho vergonha de falar isso. Agora, o que eu teria vergonha de dizer se eu mexesse em qualquer coisa alheia. Entendeu? Mas da minha vida, assim, lá de quando eu nunca esqueço disso. Eu sempre procuro, muitas vezes, passar para os meus filhos que a simplicidade, a humildade é a melhor coisa que tem. É muito ruim quando tu tenta passar para as pessoas aquilo que tu não é. Quando as pessoas te conhecem, assim, tu é ser uma pessoa. Não adianta tu querer representar algo que você não é. Entendeu? Tem uma época, essa pessoa ainda é minha amiga hoje. E a gente não tem mais aquela amizade como antes, por bobagem mesmo, da parte dele. E um dia ele veio e perguntou para mim: eu tenho um caminhãozinho lá da loja, você chegou a ver.
Sim.
Ultimamente o que eu tenho é só aquele caminhãozinho, ando para cima e para baixo nele. Aí o cara perguntou para mim se eu não tinha vergonha de andar nele. Eu disse: como assim vergonha? Ele é meu, comprei, paguei. Não devo. Entendeu? Então,
Pelo
se
contrário, eu tenho orgulho, né, cara?
é isso, quando alguém te conhece com tua simplicidade, tu nunca vai passar vergonha. Porque em
Verdade.
um momento, em certos momentos da tua vida, alguém vai te conhecer, vai saber quem tu és. Então, quando a pessoa te conhece com a tua simplicidade, independente do que tu tens, é a melhor coisa.
Sem dúvida alguma.
É a melhor
Não
coisa.
vai ter uma surpresa
Não
negativa,
tem
né?
surpresa, cara. Não tem, não, tu, tu não vai ter surpresa. Isso é maravilhoso quando tu. Aí sabe o que eu acho de uma pessoa ter as coisas e ser uma pessoa simples? Isso é maravilhoso. Agora, imagina tu não ter e querer representar o que tu não é. Quer dizer que tem alguma
E
coisa.
hoje em dia tem muito, né, Cartório?
Tem, meu amigo. Tem gente que anda de carro novo, mas não paga as contas.
Anda de cabeça baixa, fugindo.
Acontece. Acontece do cara andar de carro novo, compra das fábricas e não paga a conta. Eu te digo com certeza, todas as pessoas, todas as empresas que hoje eu acho que eu compro, sei lá, vamos considerar aí que nós trabalhamos hoje com umas 40 empresas. Não tem uma empresa que trabalha conosco que não queira me vender. Não tem nenhuma.
Aquele primeiro crédito lá que você teve, hoje ele se multiplicou e muito,
Com
né, cara?
certeza, não tem dúvida. Não tem uma empresa que trabalha conosco que não queira nos vender. No que? Não tem. Eu não sei, eu disser para ti, ah, eu atrasei muitas duplicatas, não vou dizer que eu não atrasei,
Lógico que é
principalmente no
normal, né?
início,
Todo, né?
não entendeu?
Não, mas que fosse até hoje, é normal, é
É.
mercado, né? Você vende.
Hoje no mercado, eu considero, por exemplo, hoje eu só não compro à vista das empresas que não me dão desconto. A empresa que me dá desconto, eu só compro à vista. E eu consigo vender um pouco mais barato. Eu trabalho com markup. Se eu compro mais barato, eu vendo mais barato. Se eu compro mais caro, eu tenho que vender mais caro.
Lógica de
Mas
mercado, né?
eu tenho que comprar à vista para poder ter um preço diferenciado,
Mais competitivo,
mais
né, cara? E é bom
competitivo.
para clientela, né?
E também não trabalho com produtos. Eu posso até contravender um produto hoje que eu vou vender para um cliente, ele vai trazer algum problema. Aí eu tento falar com o representante, falar com a empresa para melhorar o produto. Se não melhorar, eu não compro mais. O cara que quando compra o produto lá na Dacra, ele sabe que está comprando um produto com qualidade. Se der problema, meu amigo, com certeza a gente vai resolver. Eu nunca deixo um cliente na mão, entendeu? Ele me comprou, ele está comprando uma empresa séria.
E
Ele
confiou em ti, né?
confiou
Confiou no teu
em mim.
negócio.
E hoje tem muitas pessoas que confia na nossa empresa. E eu iniciei também no, na época. Eu comecei a. Que eu faço? Até hoje eu ainda faço isso também. Eu compro a bicicleta hoje de marca montada, mas essa bicicleta popular, no dia a dia do trabalho, a gente. Quer que eu faça? Eu vou na fábrica do quadro, eu vou lá e compro o quadro. Vou na fábrica que vende o aro da bicicleta, eu vou lá e compro o aro. Onde tem fábrica nacional, eu vou lá e compro. E o que é importado, eu vou no distribuidor e compro e faço a montagem da bicicleta. Aí tem algumas marcas que vêm me vender essa bicicleta popular mas não tem como me vender, porque o preço que eles querem me vender é praticamente o preço que eu pratico na minha empresa. Então eu tenho esse diferencial. Por quê? Porque se eu não vender a bicicleta, eu vendo a peça. E se eu não vender a peça, eu vendo na bicicleta.
Ah, entendi.
Tá entendendo?
Tu tem a peça e pode vender a bicicleta
Posso
inteira.
vender a bicicleta inteira. Chegou hoje, o cliente chega lá na Dakar, e se ele for comprar uma bicicleta, aí para ir para o trabalho, no dia a dia, tá entendendo? Aí se ele quiser chegar lá, tem uma bicicleta, tem um aro vermelho, ele diz, eu não quero esse aro vermelho, eu quero com um aro preto. Ele vai levar com aro preto, eu não quero esse selo em branco, eu não quero esse selo em vermelho, eu quero um selo em preto com vermelho. A gente muda.
E
Cabeça
personalizado,
é um
né? É,
cliente
todas as
aqui,
peças estão lá, né?
tudo a gente tem lá.
O nome é Dacra Motocenter, né?
É, Dacra Sport Center.
Sport Center.
Ela
Agora, mas
começou com.
isso que eu ia te perguntar, como é que ela, se ela já começou com esse nome,
Não.
como foi essa mudança com o passar do tempo?
Quando eu fui. Mandei fazer. Naquele tempo eu fiz uma fachada e tal.
Foi tu que fez a primeira logo?
Oi, não, quem criou, eu copiei, na verdade. Eu melhorei alguma coisa diferente, né? Eu vi algo assim e fiz de um pouco diferente. Aí eu mandei o cara pintar. Olha, pinta nome, faz o nome Dacra. Mas eu não falei pro cara que era com K. Quando eu cheguei lá, Dacra tava com C. Eu digo, vai ficar com C. Aí ficou um tempão com Dacra com C, né? E na que não foi, ficou, era Dacra, não, era Bici Bike Dacra.
Bici
Bici Bike
bike
Dacra.
Dacra.
É Bici Bike, quer dizer, é bicicleta, é mesmo, eu repeti o nome duas vezes, não tinha nem
É,
noção do que eu
que
tava
era
falando.
bike, né?
Era,
Mas fez.
mas fiz. Aí que eu cheguei, tava com o nome Dacra com C. Aí eu deixei com C, depois mudou, depois passou para Dacra Motociclo. Eu tinha uma vontade louca de. Quando foi em 2003, eu fui entrar aí com um segmento de moto. Tá, em 2003. Aí quando eu fui fazer agora. Teve três partes da Dacra. Passou um período como Dacra. Aí depois eu tive uma nova etapa, né? Eu comprei. Na época, acho que foi em 2009, cara, 2000, na verdade, no ano de 2000, eu fiz um curso pelo Sebrae. Aí nós fomos no Banco da Amazônia para querer adquirir um empréstimo
Vem para Tech?
eu nem me lembro mais. Foi ali no Exalto, bem em frente ao Banco do Brasil, no Exalto lá. Era até nem lembro o nome da mulher hoje, que ela depois ela passou um tempo no Detran ali, não estou lembrado o nome dela. E a gente ia para pedir uma informação, ver se conseguia um empréstimo, porque eu estava imaginando no ano de 2000 para construir o meu terreno todo, que o terreno que eu tinha na época era 5 por 30. Eu queria aumentar o espaço da loja. Aí eu fui com uma bolsa, uma pastazinha debaixo do braço lá para conversar com um gerente lá. Quando você me pediu para me sentar, eu sentei. Aí o cara disse assim: olha, as pessoas vão no Sebrae fazer esse cursinho. Pensa que é só chegar aqui e botar a mão no dinheiro. Eu disse, eu olhei para ele e disse: cara, eu acho que as pessoas que foram lá no Sebrae não pensam da forma que você está pensando. E essas pessoas que foram lá fazer esse cursinho que você se refere. Eu digo que são pessoas honestas, pessoas que se vêm aqui pegar um dinheiro emprestado, vão querer pagar. Agora eu queria saber como é que essas pessoas, muitas vezes não são nem da região, chegam aqui e pegam rio de dinheiro aqui no banco. Mas tudo bem, eu sei o nome dele, não vou citar o nome de ninguém para não. Tá? Aí passou 4 anos depois, eu construí. Imagine se no ano de 2000 eu tivesse tido o apoio do Banco da Amazônia para construir meu empreendimento. Passou 4 anos, depois eu fiz meu prédio, era 5 por 30. Aí passou o período, depois
Você fez sozinho?
fiz sozinho, com recurso próprio. Né? Foi difícil, com certeza, não foi fácil,
Achei, né?
mas fiz. Aí passou o período, depois eu comecei a trabalhar com peça de moto no ano de 2003. Trabalhei até 2017. 2017, 2018, por aí, eu trabalhei uns 5 anos mais ou menos com peça de moto. Mas aí o mercado ele ficou tão complicado, quando eu digo complicado, no sentido de desonestidade de preço de produto. Se a gente comprava um produto, eu comprava da fábrica, de onde tu comprava, por 10, o cara vendia por 9 na cidade.
Isso acontecia?
Até hoje acontece.
Eram peças piratas? Como é que o cara consegue fazer
Não, eu
isso?
não consigo, não era peça pirata. O cara comprava do mesmo local. Agora, o que ele, o mistério que ele fazia, o que
Ah, tá.
faz, aí eu não conseguia entender. E até hoje está assim o mercado. O que eu vou fazer? Porque eu não vou esperar 2 anos esse cara. Eu esperei 3 anos e o cara fazendo a mesma coisa, não quebrava. O cara começou a comprar prédio, começou a comprar terreno e vendendo mais preço, mais barato que eu comprava. Aí eu disse, eu vou sair do segmento. Aí onde eu comecei a fazer o um novo prédio e tal. Esse, na verdade, esse projeto da hoje da loja, eu fiz em 2012 esse projeto. Olha o tempo que levou. Em 2012 eu fui construir em 2017. Né? 7 anos. Aí,
5 anos depois.
5 anos depois. Na verdade, foi 4 anos quando eu comecei, foi 4 anos. Aí eu disse, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Aí eu, conversando, vou botar loja, subi lá, mas a sobre loja não vai funcionar, tu sabe que as pessoas não têm costume de subir, não sei o quê e tal. Eu digo, mas eu vou fazer, meu terreno não é tão grande, eu preciso fazer um
Espaço
espaço
maior.
maior.
A tua única opção era fazer para cima,
É,
né?
fazer
Então.
para cima. Eu não tinha dinheiro para comprar os terrenos do lado. Digo, eu vou construir. E as coisas aconteceram, né? Eu digo, eu vou mexer com outro segmento. Vou botar material esportivo aqui. Aí foi onde eu entrei com essa nova loja, novo espaço, entendeu? E daí, deu certo.
Legal.
É, onde eu tive muita dificuldade, as pessoas vieram conhecer mesmo a loja na pandemia. Crise para um, oportunidade para outros.
Sim.
Entendeu? O dinheiro, ele não some. Em crises, muitas vezes é crise para você, oportunidade para mim e
É.
para outros mais. Então, a gente ficou triste, com certeza. Já me perdi amigos. E ficava, às vezes, lá na loja perguntando para mim. Vai ser muitas vezes com a minha esposa, conseguia comentar lá na loja com os colaboradores também. Disse, poxa, eu me lembro como se fosse hoje. Deu um lockdown, fechou as academias numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira na loja, parecia uma feira, meu amigo.
Gente, só
Gente para comprar material para fazer exercício em casa, aquele negócio. Eu vendi até bola furada.
é mesmo.
Vendi. Eu lembro, eu vendi até pro Miguel, um trabalho lá no banco. Miguel tá furado essa bola. Disse, não, mas eu vou levar assim mesmo, não tinha
Nossa,
outra.
vou consertar.
É. Bola de fazer, aquelas bolas grandes de fazer
Pilates, né?
pilates. O cara comprou, pô. Vendia tudo. Olha, produto. Porque às vezes eu trabalho com o mesmo produto, mas com três, quatro marcas diferentes. Porque às vezes eu gosto de uma marca, ele gosta da outra. Entendeu? Aí eu, por exemplo, compro cinco dessas, sete daquela, quem mais vende, compra 10 ali. Quando deu na pandemia, coloca 100 dessas, 200 dessas, 150 dessas, a minha filha, para tá ficando doido, digo, não, vai vender. Entendeu? E o pior é que eu tava até numa crise financeira na época. Meu irmão, a minha loja tem 28 anos de existência hoje. Eu nunca vendi quanto eu vendi na pandemia. Eu vendi bicicleta para entregar com um mês e não consegui entregar, devolvi o dinheiro do cara.
Caramba.
Eu nunca vendi tão quanto. As empresas, eu comprava por 10, quando eu, antes da pandemia, um produto que era 10, as empresas subiam para 15, depois subia para 17, depois subia para 20. O cara diz, não, mas está muito caro, eu digo, cara, eu não posso fazer nada. Meu markup continua a mesma coisa, só que eu estou pensando em vendendo mais caro. Começou a exagerar as coisas.
Comprou mais caro,
Mais
comprava mais
caro,
caro.
levei sorte, vendi uns imóveis que eu tinha, e comecei a comprar com quantidade, sabe? E ganhei, as coisas aconteceram assim, esse foi, deu um boom
É.
muito significativo.
Essas coisas que às vezes o cara diz assim, que o cavalo passa selado, mas não basta só o cavalo passar selado, o cara tem que estar preparado e identificar a oportunidade de fazer, né? Como você vê, a oportunidade apareceu, você estava preparado, fez lá e vou entrar em campo. Fez negócio, né?
E fiz investimento, não tive medo. E também, voltando um pouquinho atrás, quando eu fiz a loja, quando foi para me inaugurar, tanto é que para mim terminar a loja, o dinheiro que eu peguei no banco, né, depois, anos depois, até, olha, anos depois, eu consegui fazer um empréstimo no Banco do Base. Quando esse empréstimo foi feito, que agora o cara era ele era superintendente do Base. Ele foi lá na loja e bateu no meu ombro. é empreendedor desse aqui que o banco precisa, que a gente precisa. Eu digo, ele esqueceu de mim.
Eu já fui lá, pô.
Precisa agora, mas antes não precisava.
Rapaz, eu sempre digo o seguinte, eu sempre, às vezes, na hora certa, eu digo as coisas pra pessoa. Quando eu, vamos supor, se nós fizemos teve alguma coisa entre a gente, sempre vai ter uma oportunidade de eu te falar aquilo que tu discordou de mim. Sim. E nesse dia era pra me ter falado e eu esqueci. Na verdade, veio na ponta da língua, mas eu não falei.
Deu uma seguradinha, né?
Deu uma segurada. É, ele bateu no meu ombro. Aí a minha filha, um dia, chegou, quando a gente fez o espaço, né? Minha filha chegou, papo. Pai, o senhor exagerou no tamanho dessa loja. E agora, como nós vamos fazer para botar mercadoria aqui? Eu digo, eu não sei, minha filha, mas daqui uns 3 anos não tem mais espaço.
Cara, sempre aí, visionário, atuário, né?
A gente, o que é que aconteceu? Realmente eu tinha pouco produto na época, que a loja me consumiu bastante financeiramente. Uhum. Tanto é que para me concluir ela, o dinheiro do banco não deu, eu tive que vender um terreno imóvel meu para poder... Eu botava uma... Como eu consegui fazer tudo diversificado para botar os produtos, eu botava um produto aqui, outro bem aqui, cabia três.
Espalhava o produto.
Cabia 3 produtos aqui, eu botava um aqui, ficava 3 espaços aqui, botava outro aqui, para poder tapar buraco.
É uma estratégia.
É, entendeu? E eu quase, quando foi para inaugurar, eu quase não inaugurava a parte superior da loja, porque não tinha praticamente nada. Mas com muita raça, aí ali tampando buraco. E aí lá em cima era a parte esportiva, eu comecei a botar alguma coisa de bicicleta para tapar mais os buracos. E as coisas aconteceram. Hoje, graças a Deus, falta espaço na loja. Hoje tem produtos legal, que a gente quer colocar e não tem espaço. Já acho pequena a loja.
A loja que era grande naquele momento,
na época, né? Hoje, na época, eu tinha 32 metros quadrados. Hoje a loja tem 2.600, quase 2.700 metros quadrados de incluindo loja e depósito, né? Então...
Campara, quais são... que tipo de produto tem na loja hoje? Além de bicicletas, o que a pessoa encontra lá?
Eu sempre digo assim, quando falo em esporte, que é praticado aqui na cidade e na nossa cidade vizinha, às vezes eu não tenho tudo o que tu quer. Mas quando se fala em esporte, alguma coisa do esporte que você pratica, você vai encontrar lá na loja. Se você pratica natação, você vai encontrar, jiu-jitsu, você vai encontrar, futebol, você vai encontrar, ciclismo, você vai encontrar, corrida, você vai encontrar. Então, alguma coisa que você, o esporte que você praticar aqui na cidade ou na região, na Dakra, você vai encontrar. Então, é muito diversificado. Quando eu falo em esporte... Praticamente a gente tem tudo.
É a Dakra.
É a Dakra.
A gente tem de material, é a Dakra.
Aí se você pensa em. Quando você pensa em comprar qualquer coisa de esporte, não importa, você vai lá. É igual você vai num supermercado que tem. Você vai. Porque aí muitas vezes você vai num grande supermercado, que tudo tu vai encontrar. Uhum. Né? E eu já encontrei, por exemplo, tem uma da minha amiga minha, da minha filha. Ela disse, ah, eu gosto de vir aqui na Dakra, porque quando eu estou aqui na Dakra, parece que eu estou nos grandes centros. Porque é uma loja diferente. Foi algo assim, de muita gente, até hoje as pessoas elogiam. Eu já vi muita gente, muitos representantes, às vezes supervisores, vinha na nossa cidade e dizer, cara, eu nunca imaginei aqui, não é desvalorizando a tua cidade, mas eu não imaginei que tinha uma loja no porto dessa aqui. Agora, eu já vi muitos falar. Agora, o cara que eu vi mais, assim, que ficou impressionado mesmo, foi o supervisor nacional da Lupo. Não inventou também o produto da Lupo.
Uhum.
Ele ficou... Ele falou umas 5 vezes. Cara, eu nunca imaginei de ter uma loja dessa aqui no fim do mundo. Eu disse, não é desvalorizando a tua cidade, não, mas eu não imaginava, olha... Rapaz, tua loja é muito bonita. Sei que essa loja aqui, ela cabe em qualquer grande centro do nosso país.
É, a loja é bonita, show. Realmente, é bem estruturada.
Então a gente se sente satisfeito, valorizado, né? Porque os nossos amigos, nossos clientes que vão lá também, eles valorizam o nosso trabalho, a nossa empresa. Nós não trabalhamos com produtos. Olha, às vezes as pessoas, mas aqui é original. Nós só trabalhamos com produtos originais. Eu não vendo nada que não seja original. Tem, porque na empresa fulano de tal, de que ele lá é porque é a segunda. Não existe segunda linha. Existe o original e o falsificado. Não existe. A Nike, ela não fabrica um produto primeira linha e segunda linha. Não existe. Não, o cara dizer isso para ti é conversa. Então, se você for comprar um produto da Nike, da Under Armour, da Mizuno, não importa. Qualquer marca, grandes marcas, se você encontrar na nossa loja. E é todos os produtos originais. E tem um detalhe. Se você comprar aqui, ou em São Paulo, em qualquer lugar do nosso país, é o mesmo preço que nós praticamos. Você vai comprar um tênis da Nike, a não ser que pode ter uma divergência no sentido. Ah, a empresa tal, empresa A, empresa B está fazendo uma promoção. Então, é algo. Mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes nós temos um produto, um tênis da Nike, da Adidas, qualquer outra marca, que às vezes está mais barato em qualquer outro local. Acontece. Um dia deu um tempo desse aí, nós fizemos uma promoção, pague um e leve dois. Não importava a marca, tinha lá, todas as marcas. Tu pagava um e levava dois.
Qualquer produto da loja?
Não,
Não,
os
era um
tênis,
tênis.
os tênis,
Ah, tá.
é. Geralmente, quando você vai subir na Sobiloja, geralmente agora não, já acabou essa promoção. Agora tem sempre tem alguma coisa lá em promoção. Tem um lá que está com 30%. Antes estava paguinho leve 2. Entendeu? Acontece isso, acontece. Da gente fazer promoções. É um produto que já está com alguns dias lá, já passou de. Porque hoje a coleção, a cada 90 dias, tem uma coleção.
Tem que
Tem que
atualizar, né?
atualizar,
O
tem que
estoque tem que estar
atualizar.
renovado,
Tem.
né?
Às vezes
Senão fica
também
para trás, né?
fica. Outro detalhe, às vezes também tem um par de tênis. A gente também coloca na promoção para ele acabar logo, para sair, porque está chegando outras novidades a cada 90 dias. Hoje, essas grandes marcas trabalham da seguinte forma: para a gente ter uma ideia, Nike, Adidas, Under Armour, nossa programação até dezembro já está tudo feito. Esses caras trabalham em cima de programações. Uma das coisas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, janeiro, fevereiro e março. É assim que eles trabalham. Aí o que acontecia? No começo, a gente comprava, ele faturava janeiro, fevereiro e março. O que ele fatura em janeiro, tu recebe em fevereiro. E assim sucessivamente, né? Cada 30, quando eles faturam, passa 30 dias para chegar. Aí comecei a observar. Aí chegou um dia que eu disse, peraí, porque toda vez que esse produto chega de maio, do terceiro mês, do último semestre, todos já estão na promoção. Todos os representantes que é lá na Osdigal, eu falei o seguinte: eu vou te comprar aqui. Ah, eu não interessa, eu vou te comprar aqui do semestre, eu vou te comprar 100 mil reais. Eu quero que tu fature tudo em janeiro. Por exemplo, se for janeiro, fevereiro, eu quero que tu fature tudo em janeiro. Porque tu vai ficar pesado de cara. Mas só que se ficar pesado, mas só que eu vou receber um produto igual às grandes empresas no grande centro. Não adianta tu querer faturar janeiro, fevereiro, março, que eu vou, quando chegar em março, eu vou receber em abril, tá tudo na promoção já. Olha, o que eu quero receber tudo em janeiro, o que não der, tu pode faturar em fevereiro. Mas se sobrar algo para março, tu pode cancelar, que eu não quero mais. Porque toda vez eu era obrigado a chegar aqui, aí não deixava marca, não deixava margem para mim trabalhar. Aí, outro fatura em janeiro, se sobrar 20%, 15%, aí passava um tempo, período. Segundo eles, que esse ano não vai acontecer mais isso. Principalmente a Nike. Eu chegava aí, Cantuária, pô, mas ficou 40%, agora não deu para faturar. Então, não fatura, amor, mas eu estou te ligando só para. Não, sabe que eu não quero. Porque se você não trabalhar com é grande centro, tu fica para
É,
trás.
aí dessa forma não é viável para ti,
Não
né?
é viável, entendeu? Eu prefiro sufocar um pouco o meu
No início, né?
financeiro, entendeu? Mas eu ter produto que deu lançamento nas grandes centros, tá aqui comigo. Ah, lá na empresa A, B, lá em São Paulo, é 399. Aqui é 399.
Sim.
Tu não vai pagar por algo a mais. Só tem uma diferença. Quando tu me compra à vista, tu ainda tem uns 5% de desconto. Nas grandes centros, tu entra no site, lá é 399. É 399. Vou pagar à vista esse valor. Não tem como tu questionar.
Verdade.
Tu entra no e-commerce da Dacra, que tem. Nós temos dois. Nós tem o dacra.com.br e tem o dacraesporte.com. O dacraesporte.com, tu encontra tudo de material esportivo. Aí o dacra.com.br, tu vai comprar parte de segmento de bicicletas. Entendeu? Então, vai comprar lá, tu compra, tu paga tudo. Quer pagar de 12 vezes, tu vai pagar de 12 vezes. Entendeu? É o preço que está lá. Lá não tem como tu. E hoje. Nós entregamos para qualquer lugar do Brasil e o nosso frete é mínimo.
Eu vi lá no histórico a questão dessa entrega. Qual foram os estados assim? Já chegaram a entregar para grandes centros?
Já São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Olha, para te ter uma ideia, agora o Cruzeiro subiu para a primeira divisão. Eu vendi todas as camisas do Cruzeiro que tinha antiga aí, vendi tudo para Minas Gerais.
É mesmo.
Para Minas. Aí todo dia
Porque
tem
o teu preço é de Brasil, né, cara? Tu consegue, mesmo aqui em
Brasil.
Santarém,
É.
oeste do Pará, com um transporte mais distante e tal, mas tu consegue competir com os caras dos grandes centros.
O que acontecia muito, principalmente no começo, a gente tinha muita dificuldade. O cara fazia. O que acontecia? Chegava no dia de manhã, um monte de carrinho abandonado. porque era o problema? O cara colocava, na hora que viu o frete, o cara desistia da compra. O que, que nós estamos fazendo hoje? A gente teve uma negociação com o pessoal dos Correios e tal, e a gente também ainda banca 50% desse frete. Então, nosso frete ficou muito barato. Então, hoje, o cara pode comprar qualquer lugar que ele vai com frete muito bom. E quando você fala em estado, para qualquer lugar do estado, nosso frete é grátis. A gente
ia, todo o estado todo, frete
no
grátis.
Estado, é o frete Pará, é grátis. Né? É, no estado do Pará. Então, legal. Isso faz com que os caras comprar. Tem o gerente aqui dos Correios, que quando a gente foi lá para negociar, demonstrar nosso trabalho, o que a gente estava querendo fazer, ele ficou surpreendido. Pô, uma loja aqui de Santarém.
É o Neto, né?
É o Neto. O Neto ficou muito contente, ele fez o possível para nos ajudar. Isso deixou a gente muito contente, muito feliz. É, o Neto nos recepcionou lá, cara, de uma forma que eu como me considero santareno aqui, foi algo diferente, a forma que ele nos tratou. Entendeu? O Neto tá de parabéns da forma que ele nos recebeu lá, nos tratou, o atendimento dele, cara, o que ele pôde fazer pela gente, ele fez. E é difícil a gente encontrar pessoas assim. O cara aqui na nossa região, ele faz de tudo para tentar te prejudicar, não tá nem aí contigo, não. O cara igual ele, não sei se ele depende de alguma coisa, mas pra ele tanto faz, meu irmão. Ele teve eu tenho lá ou não. Ele vai ganhar do mesmo jeito. Mas não, é um cara que tratou a gente super bem.
Eu até estendo meu lá pro Neto também, que ele é um cara muito empenhado, realmente. Eu já levei um projeto meu lá para ele, que era para nível de Brasil, assim, que dá toco esse projeto. E ele foi um cara que agiu da mesma forma.
Super apoiou, né?
É, disse, não, Jonas, dá pra gente levar isso aqui. E ele começou a ver preço de entrega do correio. Eu já fiz algumas entregas, né, algum tempo. E eu pretendo ver a pandemia, mas eu preciso retomar com esse projeto. E ele se dedicou muito, cara, a isso. Cara, a gente precisa vender isso daqui para todo o Brasil. Ele fez por região, ele ligou para os caras lá de fora. Cara, ele se empenhou muito. Isso aí que você falou, eu estendo lá pro Neto, que realmente é um cara muito empenhado nessa área, do lado do Correio, né? Para ajudar realmente.
Isso é para poucos, né? Pô, a gente está, querendo ou não, todo, a gente sempre fala que em qualquer momento a gente está vendendo alguma coisa, né? Vende uma ideia, vende um produto. E quando tu tem essa fidelidade da pessoa que tá aí do outro lado, acreditar no que tu tá vendendo, pô, tem muita diferença. Porque na maioria das vezes a gente chega com um projeto ali, né? Não é algo ainda pronto. Uhum. Então, quando a pessoa acredita na gente, apoia e faz o que puder, é uma diferença absurda, cara. E hoje o mercado precisa muito disso, né, Jorge?
Com certeza.
Porque tem muitas ideias boas, ideias assim de mercado mesmo que vão dar muito certo. Só que o problema tá lá no início, como tu falou. As pessoas não acreditam, desanimam, fazem de tudo para te colocar medo, te colocar para baixo e acabam não dando certo, né? Então é bem difícil quanto a isso.
Cantuária, o que é que Santarém representa para você? A gente sempre pergunta isso aqui para os nossos convidados. O que é essa cidade
Santarém aqui no seu coração
representa para ti?
Cara, falar de Santarém... Santarém, para mim, representa para mim, em primeiro lugar, a minha vida, né? Porque tudo que eu tenho, eu consegui aqui. Em primeiro lugar, em especial, em primeiro lugar, minha família. A minha esposa é daqui, conheci ela aqui. É uma cidade que está em total crescimento. É uma região maravilhosa. E tudo que eu tenho, eu devo a Santarém. Tudo que eu tenho, eu devo a essa cidade. É meu lugar. Eu já, em alguns momentos, já pensei, às vezes, de ir embora daqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu irmão está com 20 anos fora daqui, 22 anos, mais ou menos, que está fora daqui. Hoje ele pensa de vender, de acabar tudo lá e voltar para aqui, para Santarém. Então, Santarém é uma cidade que quem vem aqui, acho que é difícil esquecer, sabe? É lugares maravilhosos, tudo é próximo. Você quer ir numa praia com 20 minutos, 30 minutos, você está numa bela de uma praia, não só uma, tem várias praias aqui próximas. Então, Santarém é tudo de bom.
Legal, maravilha. Show. Se você pudesse voltar para o início, da onde tudo você começou na sua vida empreendedora, você faria tudo de novo?
Você não tem nem dúvida. Faria tudo de novo, porque foi muita dificuldade. E a gente, como eu falei agora há pouco, a gente só dá valor quando a gente consegue com dificuldade, nada fácil, tudo que vem fácil, ele vai fácil. Então, não me arrependo de nada que fiz. Se fosse para fazer, eu faria tudo de novo.
Cantora, e dica? Se tu pudesse dar uma dica há 20, 25 anos, lá quando tu estava começando, se tu pudesse ser aquele teu amigo que, ao invés de te aconselhar, quis te colocar medo, o que tu falaria para ti mesmo há 20 anos atrás?
Cara, eu acho que a primeira coisa assim é a gente acreditar. Em primeiro lugar, tem que acreditar em si mesmo. Porque, como eu falei, os teus sonhos. Tem muitas coisas que às vezes a gente faz um tipo de comentário da seguinte forma: o problema é meu. Tu vai resolver? Não. Então tem que ficar comigo. Então, se eu acredito em alguma coisa, eu tenho que correr atrás desse sonho. Eu não vou esperar que alguém vai correr atrás por mim. Então, hoje, se as pessoas tiverem um sonho, aí muitas vezes as pessoas chegam comigo lá na loja e dizem: olha, eu queria botar uma loja. O quanto você acha que dá para me colocar uma loja? Muitas vezes eu pergunto: quanto você tem? R$ 200, R$ 500, R$ 1.000? Isso aí dá para começar. Porque não adianta eu querer começar com R$ 5.000 se só tenho dois, se só tenho um. Difícil? Vai ser? Vai. Porque tem nada fácil. Então, hoje, se você acredita em você, acho que tu tem que tocar, tem que fazer naquilo que você acredita. A pior coisa que existe na vida de um ser humano, sabe o que é? É você dizer assim: eu queria fazer, mas não fiz, não tentei. Então, é melhor você tentar, muitas vezes pode dar certo e pode não dar, mas você diga assim: eu tentei. É igual você tá num trabalho, ou não importa o que você vai fazer. Não importa, para mim não importa. Sempre você faz o melhor. Se o teu melhor não foi o suficiente, mas você diz assim: eu fiz o meu melhor.
Eu fiz o que podia.
Fiz o meu melhor. Eu sempre também digo para as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham comigo: todo mundo é capaz. Eu acredito no ser humano 100%. Se você disser para mim: olha, eu quero fazer, mas eu não acredito, eu não sou capaz. Você é capaz. Ser capaz, basta você acreditar. Se você acreditar, você vai conseguir. Agora, imagine um atleta que vai para uma Olimpíada e chega lá e diz assim: pô, eu não vou conseguir, eu não vou ser o medalha de ouro. Então, você já é um derrotado. Então, eu acredito em mim. E sempre vou acreditar. E sempre digo para as pessoas: você é um ser humano e você é capaz. Todo ser humano é capaz, basta você acreditar em você. Se você
Maravilha,
acreditar.
show,
Fantástico.
show, show, show.
Show, show,
É
show.
isso.
Olha, um papo aí muito bacana. Quero te agradecer aqui por você tirar esse tempo para vir aqui, sabe? A gente sabe dos seus afazeres. A Dacra hoje é um sucesso.
Com certeza.
Mas você tirou um tempinho para a gente bater esse papo aqui com a gente. A audiência da Vox agradece.
Com
Matheus.
certeza. É só agradecer ao Cantuário aí pela parceria, como tu falou, pelo tempo disponível para vir conversar com a gente. Foi um papo top, né, Jonas? Um papo maravilhoso, grande história de vida. Te parabenizar por todo o teu sucesso aí, que a gente vê só o pós, né? Mas agora a gente também tá sabendo toda aí a trajetória até tu chegar onde chegou. Então é só parabenizar mesmo. E já de antemão pedir que quem chegou até aqui, curtiu a história, tá gostando do papo, super apoia o VoxCast, dá aquela curtida, né, Jonas? Não custa
Curte,
nada. Curte,
compartilha.
compartilha, vai ajudar muito a gente, faz muita diferença para o nosso trabalho. E eu tenho certeza que quanto mais pessoas gostarem e verem esse papo legal que a gente tem aqui, mais a gente vai conseguir engatar o VoxCast com outras histórias muito bonitas de vida. É isso,
É
Jonas?
isso. Obrigado, viu, amigo?
Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite. Estamos à disposição a qualquer momento. Se chamar, vamos estar aqui.
Show.
Quando for
Qual é
lá em
São, qual é o nome da cidade?
São Domingos do Araguaia, né?
Traga lá a história da lata pra
Da
gente.
São
Lata, eu
Domingos
vou comprar
das
essa história da lata.
Eu vou passar por lá agora, mês de julho, eu acho que eu vou passar lá.
É verdade.
Eu,
Pronto.
desde quando eu saí de lá, voltei uma vez só.
Legal. Meu amigo, olha, brigadão aí
Eu
por
que
tudo.
agradeço.
Tá? A gente
Show.
agradece. Show, show.
Obrigado,
Esse é o
cantora.
VoxCast, o podcast aqui da VoxMais.com, com mais uma história de sucesso. Imagem, iluminação e som de Elivaldo Reis. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, Matheus.
Valeu.
Cantuária.
Obrigado.
Valeu. Top, galera.